Muito bom dia. 9h50 da manhã, 11 de abril, é o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação nesta quarta-feira. Agora vamos falar de biocombustível, isso mesmo. Venham comigo então, que assim vamos começar o dia. Mas vamos falar de um biocombustível diferente. Não vai ser de etanol, de cana, não vai ser de outras biomassas, vai ser de melaço de soja, isso mesmo. Projetos que já estão sendo desenvolvidos a pedidos de grupos empresariais que estão nesse mercado da soja e que é um etanol que tem tudo para se equivaler ao etanol mais conhecido, que é da cana, né? Portanto, conosco então o Reginaldo Antônio José, consultor da Ragequim Soluções Químicas, empresa que está enfronhada em atender, em parceria com a Eusinas, esse mercado, atender com soluções, atender com layouts de projetos operacionais. Portanto, então, Reginaldo, seja bem-vindo, muito bom dia para você aqui.
Obrigado, bom dia, Giovanni. Bom dia.
Então vamos lá, Reginaldo, vamos situar os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui nesta quarta-feira, abrindo essa programação. Como você situa esse etanol de melaço de soja? Aliás, Reginaldo, vou ter que me acostumar, né? Porque senão eu vou começar a falar toda hora etanol de cana.
Que é o mais comum,
Que é o
né,
mais
Giovanni?
comum, exatamente. Então, situa conceitualmente isso para a gente, faça favor.
Bom, Giovanni, vamos começar primeiro entendendo o que que é esse melaço de soja, né? Esse
Isso mesmo.
melaço de soja, ele é um produto, tá? Ou como alguns consideram, um subproduto da produção do farelo concentrado, tá? O farelo de alta concentração de proteína. Porque você tem farelo de soja com proteína da faixa de 40 e tem o de alta concentração que ele atua, fica na faixa aí dos 60 a 70% de concentração de proteína, tá ok? Esse é um processo diferenciado, isso é uma tecnologia adotada principalmente nos últimos anos pela indústria de soja, né? De processamento de soja. E esse produto, então, esse melaço, ele acabou sendo gerado como um subproduto, como um incômodo, né? E com o passar do tempo, ele, para não virar incômodo, acabou se adequando, buscando alternativas de uso. E aí entra a indústria de cosmético, indústria de fertilizantes, aditivos para fertilizantes e fertilizantes, e uma série de aplicações. E uma das aplicações interessantes que acabou sendo encontrada foi a aplicação desse melaço de soja, pelas características até dele, né, muito parecidas com as características do melaço de cana, tá, em alguns pontos, a utilização dele para produção de etanol. Por que etanol? Porque etanol é um solvente utilizado nesse processo, nessa tecnologia de superconcentração da proteína no farelo. Então, como o etanol é um solvente do processo, então acabou-se achando uma forma de, além de reaproveitar o etanol do processo, aproveitar também essa característica, os açúcares que tem nesse melaço,
Exato.
tá?
Isso que eu ia perguntar, então, fazendo uma interrupção. O grau Brix, ou seja, o teor de açúcares desse melaço, ele equivale ao melaço de etanol, de cana?
De cana? Sim, é bem parecido, porque o melaço de soja, tá? Existem situações e situações. Tem situações, por exemplo, como algumas indústrias que utilizam esse melaço na própria destilaria anexa, tá? Nesses casos, eles não fazem a concentração para 70 Brix. Eles utilizam e geram um melaço aí que fica na faixa de 20, 30 Brix, tá ok? No caso do melaço para venda, para tirar e para até aproveitar em termos de logística, ele é concentrado em evaporadores, concentrado e para também aproveitar esse álcool, né? Você evapora o álcool e concentra, retira a água e eleva ele a 70 Brix, 65, 70 Brix. E a característica dele aí vem também de ser parecido com o melaço de cana. Ele tem em torno de 40% de açúcares. Tá ok? Então, nesse ponto, ele é parecido. Ele só começa a divergir um pouco, Giovanni, quando você olha esses açúcares, que estão, a gente chama de ART, né, açúcares redutores totais, quando eu começo a olhar quais são esses açúcares que estão ali dentro. Então, dentro desses açúcares, então eu tenho a rafinose, eu tenho a sacarose, eu tenho glicose, tenho frutose e tenho também a estequiose. Aí entra, então, o fator que começa a divergir um pouquinho, porque no melaço de cana nós temos basicamente glicose, frutose e um pouquinho de sacarose.
Entendi. Tá. Reginaldo, naturalmente que o assunto técnico, ele acaba fugindo até um pouco da nossa compreensão geral. Mas o que equivale dizer, portanto, que quando a gente pega esse melaço de soja com 40% de teor de açúcares igual, semelhante ao da cana, quando esse farelo ele chega na porta da destilaria, ele vai ter que passar por um processo diferenciado, ou podemos dizer assim, o processo operacional, os equipamentos, são mais ou menos os mesmos ou não?
São basicamente os mesmos. Eu tenho um tanque que recepciona esse melaço, eu tenho um bombeamento desse melaço para um diluidor, acerto o brix dele para o brix de fermentação, que aí está na casa dos 20, 18 a 20, tá ok? E depois fermento com a mesma levedura, com o mesmo fermento, e destilo da mesma forma que o processo convencional. Ou seja, a única diferença é até a produção do melaço. Do melaço em diante não tem uma diferença significativa, a não ser, no caso assim, a gente busca sempre cada vez mais melhorar rendimentos, tá ok? Por causa dessa diferença, dessa variedade de açúcares, como eu estava comentando, e a ideia de falar dos nomes era mais para falar da variedade, né? Essa variedade de açúcares, então, para otimizar e ter altos rendimentos de conversão, nós introduzimos algumas enzimas para melhorar a fermentação, ou seja, aumentar o rendimento.
Perfeito.
Mas, em termos de processo como um todo, é o mesmo. E as produtividades são bem interessantes.
A gente já vai falar dela, mas antes eu queria até aproveitar o seguinte, naturalmente tem muita gente aqui nos escutando que estão em todas as pontas, estão na soja e estão no etanol convencional também. Uma usina, por exemplo, uma destilaria, ela está na entressafra, ela não está produzindo, não está operacional, né? Embora a entressafra da cana aqui no Centro-Sul, ela coincide com o período de colheita, por exemplo, da soja, né? No sul, no sudeste e centro-oeste. Por então, por exemplo, uma unidade industrial de etanol convencional que está parada na entressafra, ela pode usar a sua capacidade para reverter isso para o etanol de melaço de soja. Mais ou menos assim?
Sim. E se torna bem interessante isso, Giovanni, principalmente porque essa unidade que, entre aspas, estaria parada na entressafra, hoje em dia a gente tem a produção de energia elétrica, o pessoal reserva bagaço para tocar via as caldeiras e gerar energia elétrica na entressafra também, né? Com a produção de energia elétrica, eu tenho como subproduto vapor que passa pelas turbinas. E esse vapor eu posso aproveitar no processo de produção de etanol, ou seja, acaba se tornando uma forma até de diluir os custos de entressafra.
É verdade, bem lembrado isso. Produtividade, vamos lá.
Bom, produtividade, nós estamos falando aí de uma característica assim, geral, tá? Nós vamos falar geral para esse melaço com 70 de Brix, tá? Esse melaço, ele tem em torno, como eu disse, de 40% de açúcares, tá ok? Além desses 40% de açúcar, tem algumas outras coisas que também, dependendo do tipo de indústria, pode se tornar interessante ou não, que é o caso das proteínas, tá? Eu tenho em torno de 10% a 11% de proteínas, tá? Ou seja, a vinhaça que sai desse processo é uma vinhaça rica em proteína, e ela também pode ser utilizada, salvo alguma a dosagem, né? Aí entra os nossos amigos zootecnistas, especialistas, ela pode ser blendada na alimentação animal de ruminantes, gado, né? Gado, como é feito em alguns clientes nossos no sul do Brasil, tá? Que usam a vinhaça de processos de etanol de cereais, por exemplo, para complementar a alimentação do gado.
Exatamente.
Tá? Mas voltando, nós estamos falando de 40% de açúcares, ou seja, para cada tonelada de melaço, eu tenho 400 quilos de açúcares fermentáveis, fermentescíveis, tá? Isso daí, ele me dá um potencial de gerar em torno de 270, 280 litros de etanol hidratado, que é o que a gente coloca no tanque do carro, ok?
Ou seja, para cada 400 quilos.
É, para cada tonelada de melaço.
Ah, para cada tonelada.
Eu gero 270, 280 litros de etanol.
Uhum.
Se a gente estivesse falando aí de uma cotação aí de etanol a 1,80, que eu vi dos últimos dias, alguma coisa assim, nós estamos falando aí de uma remuneração de R$500 por tonelada de melaço processada. Cada tonelada de melaço processada eu estou gerando R$500 de renda.
Uhum. E no caso do etanol de cana, o melaço, ele uma tonelada ele produz, chega a produzir quantos litros?
Também bem similar a isso. Isso, uhum. O que vai diferenciar no caso do melaço de cana, Giovanni? O melaço de cana depende se essa usina produz açúcar VHP, se ela produz açúcar cristal branco, porque quanto mais branco o açúcar, mais esgotado são as massas, mais esgotado é o mel. O que é o esgotado? Menos açúcares eu tenho no melaço. Uhum. Então eu estou falando de melaços aí de cana que podem ter de 50% a 60% de açúcares, o que é muito raro, isso aí é um processo mais voltado para álcool e açúcar VHP, né, de cor bem escura. Como eu posso ter um melaço com em torno de 35% a 40% de açúcares, que é o caso do açúcar branco. Quanto mais branco, né, eu tenho um mais esgotado aí e menos no melaço, que a gente chama que é o recuperado da fábrica, né? Eu recupero mais açúcar na fábrica, com isso o melaço vai mais esgotado de açúcar, tá, ok? Então eu posso ter, para cada tonelada de melaço de cana, variando de 300 quilos de açúcar, tá, ok, a uns 500 quilos de açúcar, ou seja, essa produtividade pode estar variando aí dos seus 200 litros, tá? Na faixa de 200 litros aí de etanol, até um pouquinho mais aí, a gente chegando aí a 300 e poucos litros de etanol por tonelada de melaço.
Uhum, entendi.
Contra os 280 do melaço de soja, tá? Que aí esse já não tem muita variação, ele fica nesse patamar, né?
Ou seja, no caso do melaço de soja, ele também te dá uma outra flexibilidade para outros, como você falou, entre safra, otimização de custos por causa da geração de vapor.
Exatamente,
quer dizer, na verdade, você dilui os custos e ganha em outras margens, né, regional?
Exatamente. Esse é mais ou menos o trabalho que nós fazemos na Rajkin, Giovanni. É caso a caso, situação a situação, os clientes nos solicitam soluções, solicitam formas de melhorar aproveitamento industrial, reduzir perdas, novos projetos, né, formas de diluir custos, ou até mesmo em alguns casos, o que eles chamam de segurança empresarial.
Uhum,
né?
Exatamente.
Segurança empresarial, que é garantir subprodutos, garantir que a cadeia deles esteja sempre suprida e sem fatores de risco. Né?
Uhum.
É a gestão de risco que nós chamamos em gestão de projetos.
Ô, Reginaldo, então nos conta um pouquinho da demanda que a sua consultoria vem tendo nessas duas pontas. Vamos, naturalmente, dentro daquilo que você vai poder comentar de seus clientes, mas você poderia dizer se tem clientes tanto que estão na soja, quantos clientes que já estão no etanol convencional e ambos Sim. querem convergir para esse tipo de etanol de melaço de soja?
Sim. Para você ter uma ideia, Giovanni, nós desde 2011... nós temos recebido solicitações de alguns grupos, de algumas empresas, do segmento agroindustrial, vamos chamar assim, né? Que são empresas agroindustriais que plantam soja, tá? Que plantam soja, e buscam melhorar os seus retornos, né, desses negócios. Da mesma forma que indústrias de processamento de soja e também usinas de cana, buscando justamente aumentar esse mix de alternativas, tá? Esse mix de alternativas e de garantir a segurança do negócio, né? Então, nós temos, desde 2011, feito alguns estudos. Eu posso te falar, assim, por baixo, que nós já temos uns 9 a 10 casos, tá, de clientes que contrataram a nossa consultoria para fazer, então, um projeto conceitual, para apresentar alternativas, tá, ok?
E já tem plantas operacionais, ô Reginaldo?
Olha, o que a gente tem mais antigo é o projeto da Incopa, ali em Araucária, no Paraná, tá? Esse projeto, até diga-se de passagem, isso nós não participamos, tá? Mas esse projeto da Incopa, ele já é mais antigo. A Incopa é uma processadora, né? Uma empresa que processa soja, e eles, então, encontraram essa finalidade para o melaço deles. Eles construíram uma destilaria anexa, e com isso melhoraram custos. Nós temos a Caramuru Alimentos, né, por exemplo, que já noticiou desde o ano passado, está investindo, está colocando em marcha um projeto desse, tá, lá no Mato Grosso. E aí os outros eu não posso dar nomes, tá, Giovanni, até por questão dos contratos de confidencialidade, mas eu posso adiantar que tem grupos gaúchos, né, grupos do Rio Grande do Sul, que tem unidades, que tem empresas, tanto em Goiás como em Mato Grosso, e buscando viabilidade disso, tá? Para vocês terem ideia. Uhum. E por aí vai. E algumas usinas também buscando ter alternativas para entre safra ou para processar, porque principalmente quando eu tenho uma situação mais açucareira, tá? Uhum. Eu tenho uma situação na usina de cana onde eu tenho que produzir mais açúcar para atender mercado. E isso acaba gerando uma ociosidade na fábrica de etanol. Uhum. Tá, ok? Porque eu mando um melaço mais pobre, eu tenho uma menor prioridade para a fábrica de etanol. Então, eu tenho menor prioridade, mas eu quero não deixar esse aproveitamento ocioso. Então, eu posso utilizar essa matéria-prima. Então, está sendo buscado isso.
Ou então, como agora, né, Reginaldo? Nós temos aí uma safra mais alcooleira, à vista, né? Quer dizer, com os preços internacionais do açúcar cada vez mais depreciado. Naturalmente, portanto, quando se prevê uma safra mais alcooleira, se prevê também, naturalmente, no planejamento das empresas, um maior consumo de etanol, né? Portanto, as empresas também que estariam agora nesse mercado, elas também poderiam estar aproveitando um pouco essa maior demanda de etanol. Ainda que, naturalmente, que maior oferta de etanol também significa preços mais reduzidos. Mas aí também se ganha no volume e não na unidade, podemos dizer, né?
Exato. Se ganha no volume, se ganha na questão de negociação, porque você pode, dependendo da região que você está inserido, negociar, por exemplo, um melaço de soja, uma outra matéria-prima para processar, que é o caso até do etanol de milho, né, que acaba sendo viável em algumas situações. Negociar condições, preços que tornam muito atrativo, tá? Muito atrativo o processamento do melaço de soja.
Exatamente. Você falou do etanol de milho e, naturalmente, que já é uma realidade, especialmente no Mato Grosso. Reginaldo, a gente fica por aqui, vamos acompanhar, né? E você vai nos posicionando quando tiver algum projeto cujos clientes podem trabalhar assim, a divulgação com a gente.
Sim, sim.
Estamos à sua disposição e vamos voltar mais vezes para falar desse assunto. Reginaldo, tá, okay. Então foi um prazer falar com você. Seja bem-vindo sempre. Tá bom? E tenha um bom dia.
Para vocês também. Obrigado, Giovanni, pela oportunidade. Fico à disposição de vocês.
Um abraço.
Precisando, é só me chamar. Se a gente não tiver no trecho aí, em algum projeto meio enfiado, como acontece algumas vezes, mas pode chamar, nós atendemos aí.
Ok, um abraço, até mais.
Um abraço, um ótimo dia. Tchau, tchau.
Etanol de melaço de soja, isso mesmo. Algo que está começando a virar realidade cada vez mais, com empresas do setor de soja entrando, conhecendo essas oportunidades, e empresas também do etanol convencional, que querem conhecer esse trabalho, essa diversificação do mix, né? Embora, como o Reginaldo nos disse, o consultor da Regiquim, não há diferenciação no processo industrial a partir da produção do melaço. Né? E o melaço de soja, um etanol de melaço de soja, que tem as mesmas características físico-químicas e de produtividade e de teor de açúcar que o etanol convencional que a gente conhece de cana. Notícias Agrícolas fica por aqui. Obrigado pela audiência e voltamos em instantes.